Turning now to the Gospel of John, chapter 9 and verse 1.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Estamos considerando agora coisas que nunca vimos. E aqui está o Senhor. E ele vai curar um homem. Aqui existe grande multidão ao redor dele. E ele vê o cego, um indivíduo, sentado, mendigando. Depois vai ser referido aqui, neste capítulo ainda. Mas Jesus vem como homem, Deus encarnado. Ele conhece toda a história desse homem. Ele sabe que esse homem nasceu nessa condição triste, cego. Então, ele se aproxima. E desde o início dessa narrativa, você vê como Jesus se aproxima de indivíduos que ele vê no meio da multidão. Ele conhece tudo sobre nós, nosso passado, nossas indiferenças para com ele, o Deus vivo. Ele sabe, talvez, da nossa ingratitude para com ele. Nunca um pensamento. Isso era comigo quando eu era jovem. Nunca um pensamento de gratitude para Deus por estar aqui, ter a vida, todos os benefícios e bênçãos que temos. Nenhuma consideração a ele. Indiferença completa. Descrença completa, cheio de mim, cheio desse mundo. Ele conhece tudo sobre nós, nossos pecados, todos eles, nossos pensamentos, nosso egoísmo, nossa indulgência, nossos interesses, nossas ambições. Ainda assim, ele colocou seu amor neste homem, cego de nascimento. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Bem, eu gostaria de falar neste assunto hoje e estudar essa passagem, considerando o que eu posso fazer como um pregador. Posso dividir em sessões, posso dizer, bom, esse é o primeiro ponto para considerar, eu gostaria de chamar a sua atenção, esse é o segundo, esse é o terceiro, tantas passagens, a escritura, bem, ajuda aquele que escuta, dividindo, identificando os títulos e considerando um a um, faz com que fique mais fácil, às vezes, ver os pontos, mas com esse grande capítulo, o pregador fica um pouco perdido. E você não consegue, se você não for versículo por versículo, e ver o que ele tem para nos ensinar e dizer. Existe, incidentemente, o segundo versículo, onde os discípulos lhes perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Isso é um incidente para nós, essa noite, mas para os rabis, o clero, eles diziam, isso era incorreto e não era bíblico, que todas essas doenças eram o resultado de um pecado. Bem, algumas condições de saúde é, e você sabe isso perfeitamente, algumas vêm em fazer um prático, um ato errado, mas isso não era verdade sobre a cegueira. Bom, eles achavam que vinha, era causado por causa do pecado, mas o pecado de quem? Dos pais? Ou ele era cego de nascença por um ato de Deus, por uns pecados que ele cometeria. Isso que chamou a atenção dos discípulos. E a resposta do Senhor Jesus respondeu aqui. Versículo 3. Nem ele pecou. Claro que ele pecou, mas o ponto é, ele não pecou um pecado que fizesse com que ele ficasse cego de nascença, nem seus pais. Eles pecaram também, eu tenho certeza, em muitas maneiras, constantemente através da vida, porque o pecado está em todos nós, mas eles não pecaram para ocorrer essa dor na criança, que agora era um homem. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Que descrição interessante! Ele nasceu cego, em efeito, para que eu possa curá-lo, para que as obras de Deus sejam feitas manifestas, sejam reveladas, mostradas para o ser humano. Como que a cura de um homem cego revela as obras de Deus para o homem? Porque um dos propósitos dessas curas, desses milagres, era para mostrar uma ilustração, um exemplo de como Deus cura a alma. A cura da cegueira física demonstra como Deus cura a cegueira espiritual. As curas físicas, e esse também, claro, demonstrava a divindade de Jesus Cristo, que ele era Deus, que ele era divino, também demonstrava que Deus era um Deus de compaixão, de amor, de ternura. Então, quando dissemos, se eu buscar a Deus para perdão, para ter conversão, e nova vida, como que eu posso ter certeza que ele vai ouvir minha oração e responder a mim? Porque todas essas curas são demonstrações da ternura de Deus, da compaixão de Deus. É a natureza ouvir o necessitado, o pecador que clama para perdão e salvação. Mas aí, o terceiro grande motivo, como eu disse, é para prover um exemplo, uma ilustração de como Deus cura a cegueira, a doença espiritual. E é quando o Senhor diz, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí no quarto versículo, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ele virá para a cruz do Calvário. Ele morrerá uma morte expiatória pelos pecadores e ele ressuscitará da morte e estará com o Pai na eterna glória. Mas enquanto ele está na terra, ele vai revelar informação, luz. Ele acabará com a ignorância e demonstrará o caminho da salvação. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E aqui no versículo 6 temos o milagre. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Por que que ele fez desta maneira? Não era a maneira que ele costumava fazer, curar. O Senhor curava as pessoas, com uma palavra. Ele só falava a palavra e a pessoa era curada, restaurada. E às vezes ele usava toque, um simples toque. E aí ele curava. Por que que dessa vez ele fez essa maneira elaborada, extra dessa vez? Bem, se a cura vai nos falar algo sobre como ele dá a vista para aquele que está espiritualmente cego e nos ajudar a entender coisas espirituais, nos mudar e fazer nos filhos de Deus, isso é parte da lição. Mas por que lodo nos olhos? Bem, parte do motivo é para mostrar aqueles que testemunham que era a obra de Deus que estava. Todo mundo sabia que lodo não podia restaurar a vista de alguém, que não era nada no lodo que teria o poder. Então, para usar algo tão básico, uma substância tão básica como lodo, como barro, provaria para aqueles que estariam vendo que era o poder dele, que é porque ele performou, que curou o cego. Mas o outro motivo, e o motivo maior, lodo nos olhos, que bagunça, sujeira, poluição, faria uma bagunça, uma sujeira nos olhos, e dizer para que ele fosse lavar, bom, dar a vista, a cura da vista para esse cego, mostraria que para ter vista espiritual, você precisaria que a sua sujeira fosse lavada. Esse é o exemplo. A ilustração diz: o problema com a cegueira espiritual, você não conhece a Deus, você não entende coisas espirituais, você não consegue entender a Bíblia, você não sabe quem é Deus, como ele vai te tratar, o que é a salvação. O motivo para tudo isso é a culpa do pecado. E a primeira coisa que precisa acontecer, precisamos ser perdoados, precisamos ser lavados. Então, para aplicar o lodo e dizer vai, lava, vai exemplificar uma vista espiritual. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, somos lavados, cremos em Cristo, que só Ele, através do seu sofrimento e morte na cruz do Calvário, uma morte expiatória por todos aqueles que creem. Ele pagou o preço do pecado, ele passou pela punição. Crer nisso nos limpa. Nós falamos sobre ser lavados no sangue de Cristo, e é o que quer dizer crer nele, para ele lavar os seus pecados. Então, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Versículo 7: disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Bom, aqui é o exemplo. Você deve fazer algo. Você tem que ir e lavar. Bem, isso não faz nada para merecer a vista que ele receberia? Não, qualquer pessoa pode ir e lavar. Ele teria que ir para um lugar especial, o tanque de Siloé, que significava que ele precisaria de ajuda para isso. Significa o enviado. Ele teria que descer as escadas. Está lá ainda. Foi colocado lá há muito tempo, 700 anos antes de Cristo, onde um imperador assírio chamado Senaquer estava ameaçando invadir Jerusalém. E Ezequias, o rei naquela época, fez um túnel debaixo da terra, que ainda está lá para ver, em Jerusalém. E ele, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é algo maravilhoso. Ele tinha aquele túnel longo e ele tinha esse tanque fora de Jerusalém para levar água para o centro da cidade. Era só precaução. Existiam tropas que ficaram ao redor da cidade. Se isso acontecesse, eles teriam como comer e água preciosa. E o nome do tanque, tanque de Siloé, significava enviado. A água foi enviada para a cidade. E lá estava. E eles poderiam ter. E séculos após, na época de Cristo, ainda era usada. E a instrução é: vá, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Não era um exemplo. Você tem que ter a sua culpa lavada, ele diz para nós. E tem que ser lavada por aquele que foi mandado, foi enviado, Jesus Cristo, segunda pessoa da Santa Trindade, que foi enviado a esse mundo para sofrer e morrer por pecadores e para fazer um caminho, prover um caminho de salvação para nós. É um exemplo maravilhoso. Vá, lave no tanque de Siloé. É possível que ele não tivesse ido. É possível que ele dissesse: "Ah, isso não vai acontecer. Eu não vou fazer isso. Talvez eu caia nas escadas. Talvez eu fique pior do que eu estou. Como que eu posso confiar nesse homem? Ele parece ser um profeta. Todo mundo diz que ele é. Mas como eu posso crer que isso vai acontecer? Ele colocou um lodo nos meus olhos. E se eu só lavar, ele diz que eu vou ver." Mas ele creu que podia funcionar. Ele esperou que pudesse funcionar. Você vê, existe uma coisa que ele sabia. Ele era cego. Ele sempre foi cego. Ele não sabia o que era ver, mas era algo que ele desejava muito. Esse homem parecia ter pesquisado um pouco, porque depois ele diz para o clero: "Nunca aconteceu que um homem nasceu cego e foi curado? Podia ser feito nos dias de hoje, mas não na época de Cristo, que nenhum tipo de procedimento que existente que você pudesse dar vista para alguém que nasceu cego." Ele tinha buscado, pesquisado a sua condição, ele sabia que ele era cego. Então, os pensamentos que podem ter vindo à sua mente, eu não tenho certeza se alguma coisa vai acontecer, eu não tenho certeza se eu posso crer nisso. Porém, a sua condição levou com que ele tentasse. Então, eu tenho certeza que ele deve ter pedido ajuda, me guie até o tanque de Siloé. E ele foi até o tanque e lavou. Então, aqui no fim do versículo 7, foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Que diferença! Isso é um exemplo da salvação. Quando você vem a Cristo para perdão do pecado, ter a sua culpa lavada e para receber vista espiritualmente, algo incrível acontece com você. É uma mudança maravilhosa. E você sabe o que aconteceu, a sua atitude muda, a sua consciência passa a ter vida, a sua alma passa a ter vida. Você passa a conhecer Deus e você pode orar para Ele, amá-lo, caminhar com Ele. E Ele responde às suas orações, Ele muda a sua natureza. Você sabe que você nasceu de novo, foi feito novo. Você entende a palavra de Deus. Você entende esse mundo pela primeira vez. E por que que é da maneira que é? Você entende sobre Deus e seus caminhos e suas misericórdias. Você é mudado completamente. Sim, seu caráter é mudado. As pessoas que você trabalha, eles notam a diferença em você. Eles dizem: "O que aconteceu com ele? Ele é diferente. Ele não é tão mau como ele era. Ele não é tão orgulhoso. Ele não é egoísta como ele era antes. Ele não mente como ele mentia, ou faz desculpas o tempo todo." Sua família diz de você: "Ah, ele não comete aquelas loucuras." Você muda, você é diferente. Você tem uma nova natureza. Deus está operando em sua vida. E é isso que acontece com esse homem. Quando ele recebe a sua vista, só a sua vista agora, ele foi curado. Versículo 8: "Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: 'Não é aquele que estava sentado e mendigava?'" Que grande diferença! Porque ele não conseguia ver, ele precisava ser guiado para todos os lugares, ele não podia trabalhar. Naquela época, ele só sentava e mendigava. Não existia luz em seus olhos. Tentava entender o que estava acontecendo ao redor. Tão difícil quando você não consegue ver. Só sentava lá, agindo, talvez, de uma maneira estranha, porque ele precisava tentar, fazer com que as pessoas dessem para ele. Talvez ele fosse inteligente, mas ele não podia fazer mais do que mendigar. Ele dependia da vontade das pessoas de ajudar. Talvez ele era um homem que reclamava, não sei, mas eles diziam: "É esse homem, olhe. Ele está conversando com pessoas, ele está vendo, que grande mudança. Será que é ele? Bom, ele parece ser a mesma pessoa, mas seu comportamento foi mudado, é tão diferente." É isso que acontece quando você é convertido. Essa é a pessoa que eu conhecia. Mas é uma pessoa diferente. É tão melhor. Uma pessoa que considera mais interessada em outras pessoas. Nunca foi assim antes. Bom, nós mudamos em maneiras diferentes. Muitas pessoas, antes da sua conversão, são muito interessadas em outras ou educadas. Existem pecados diferentes, mas seja o que for, nós todos somos mudados. Então a discussão continuou sobre esse homem e receber a vista. Alguns disseram, diziam eles, uns diziam é este, outros parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Versículo 11. Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. É incrível. Ele estava maravilhado. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Ele não podia vê-lo no meio da multidão, na região lá. Levaram, pois, aos fariseus. O que dantes era cego, o templo para o clero. Mas por que eles fizeram isso? Nós temos que nos perguntar. Por que que essas pessoas, esses vizinhos ao redor, levaram eles ao fariseu? Bom, talvez eles queriam tê-lo introduzido até o templo, porque ele não era permitido no templo antes, por causa das suas ideias erradas contra as suas aflições, pensando que isso era causado pelos pecados dele ou dos seus pais, eles não deixariam ele entrar no templo, onde eles adoravam a Deus. Então, talvez eles estavam ajudando ele como um favor, introduzindo eles, ou talvez eles queriam convencer os fariseus sobre Jesus Cristo, não sei. Mas levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e eles não acreditavam que ele foi curado por Cristo e recebeu sua vista. Bom, incidentemente, você não saiba, eu espero que sim, que quando você lê no Evangelho de João sobre os judeus, esse termo, os judeus, sempre se refere aos líderes dos judeus, não todo o povo de judeu, não todos os israelitas. É só um exemplo do Evangelho de João. Nessa narrativa, quando você lê, os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo. É só uma característica do Evangelho de João. João está se descrevendo aos fariseus, os escribas, o clero, os líderes. E eles são muito cínicos. Lemos em nossa escritura, na passagem antes do culto, eles não acreditavam que ele foi curado por Cristo. Versículo 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Eles quiseram entrar em detalhe, eles quiseram pesquisar, chamaram os pais. E os pais tinham medo de fazer qualquer coisa a mais do que confirmar que ele era filho deles e nasceram cego, cego, nasceram e nasceu cego. Eles não queriam se envolver em como ele foi curado. Bem, ele é um adulto, ele pode falar por si mesmo. Tem idade, disseram, perguntar-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Aqui estamos indo para o versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. E disseram-lhe, da glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E existe aqui uma interrogação. Eles parecem estar dizendo: olhe, você tem que admitir que você não era cego, nunca foi cego, ou você deve entender que se você foi curado da cegueira, aconteceu naturalmente. Você não deve dar o crédito a esse homem, Jesus Nazareno. Você não pode fazer isso. Isso parece ser o que eles querem persuadi-lo a fazer ou falar. Tudo aconteceu naturalmente. Aconteceu de repente. Isso é exatamente o que acontece nos dias de hoje. As pessoas não querem crer em Deus. Eles não querem acreditar em Cristo. Muitas pessoas não querem acreditar que existe um Criador. Eles dizem: não, não, eu não posso acreditar nisso. Tudo aconteceu como naturalmente. Essa é a maneira de ver na nossa sociedade nos dias de hoje, e é trágico. O que as pessoas, a última coisa que as pessoas querem é acreditar em Deus. Por quê? Bem, porque eles pedem a sua autodeterminação. Eles têm que deixar seus pecados se eles vão crer em Deus. Eles têm que honrar Ele, adorar a Ele e servi-lo. E por causa do pecado do ser humano, do orgulho do ser humano, não queremos fazer isso. Me fale qualquer coisa, menos Deus. Não quero ouvir sobre Deus. Então, existem todos os tipos de coisas que você pode acreditar como uma alternativa para Deus. Você pode acreditar que o universo só aconteceu. Não existe Deus, não existe Criador, só aconteceu. A vida na Terra só aconteceu. Por alguns anos, como você sabe, crido na ciência que evolução é a explicação de tudo. Mas agora houve uma grande dificuldade, e eu menciono isso com frequência. A grande dificuldade agora é que a ciência, através de descobertas, entende tanto mais sobre organismos vivos e células vivas. Sabemos que a vida não poderia possivelmente ter começado na Terra, porque os organismos mais simples conhecidos para a ciência são muito complexos, muito cheios de informações agora. Não existe tal coisa como uma simples ameba, uma simples forma de vida que eu aprendi anos atrás na escola. Agora sabemos tanto mais que até aquela simples ameba é um organismo completamente complicado. Então, qual que é, que eles acham? Bom, isto se evolveu, mas o simples organismo, mesmo sendo complexo, chegou num asteroide milhões de anos atrás, sem um espaço completamente sem proteção, veio de outra constelação e conseguiu viver, mas não podemos ver nem dizer, porque é fora, além do nosso solar system, sistema solar. É isso que você deve crer agora, porque todo mundo percebeu. Bom, depois de tudo, não poderia ter começado aqui. Mesmo simples organismo é muito complexo. Bem, você pode acreditar nisso, mas é difícil acreditar nisso, que a vida começou num lugar que você nem conhece, tão remoto, e seria um acidente que veio parar aqui e foi replantado na nossa terra. Mas acreditaríamos em qualquer coisa, em vez de acreditar em Deus, o Criador divino, o Santo, a quem devemos nos arrepender, daquele que devemos buscar salvação e nova vida. Eu acredito na alternativa mais extraordinária para não precisar crer nisso. É o que acontece aqui. Mesmo nesses dias de hoje, o clero, dizia o homem. Não, fala para as pessoas que só aconteceu, que foi de repente. De repente você recebeu sua vista. Foi um fenômeno natural. Você não deve detalhar ou dizer que foi Cristo, Jesus de Nazaré. Mas ele sabia que tinha sido Cristo Jesus que deu a vista a ele. Então, versículo 27, respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes, para o que quereis tornar a ouvir. Quereis, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então os injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. E ele disse: nós bem sabemos que. Ele respondeu: não sabes quem ele é, mas ele abriu meus olhos aqui. Nisto, pois, esta maravilha, que vós não saibeis de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Bom, Ele não se importava, seja o que fosse o que aconteceria, ele queria seu testemunho, que Cristo deu à vista. Versículo 33. Perdão. Versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhes: Crês tu no Filho de Deus? Bem, Cristo curou sua cegueira física para dar um exemplo de como ele cura a cegueira espiritual. E agora ele vai dar um passo a mais. Ele vai curar a cegueira espiritual desse homem. Ele vai salvá-lo. Ele vai trazê-lo para si. E é assim que é feito. Crês tu no Filho de Deus, de Jesus? Você acredita no Filho de Deus? Quer ter uma vista espiritual? Você acredita em quem ele é? O eterno Deus? O membro do Deus triuno, da Santa Trindade, que veio a esse mundo, porque não existia nenhum outro caminho para salvar pecadores. Porque Deus é tão santo, ele não pode ignorar nossos pecados. Ele deve punir o pecado. E, para salvar-nos e nos perdoarmos, ele veio para morrer pagar pela punição dos pecados de todos que pertencessem a ele. É ele que é o Filho de Deus. Crer em Jesus de Nazaré, o Messias, o Deus que veio para sofrer por pecadores. Você acredita no seu poder para te salvar e te mudar? Você acredita que só ele pode te levar ao céu? O homem respondeu, disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E é isso que devemos fazer. Senhor, eu creio. Eu creio no Filho de Deus que morreu por pecadores. Eu creio que só através da sua morte expiatória eu posso ser perdoado. Eu acredito que ele tem o poder de me mudar, de me dar uma nova natureza, de me trazer a ele, para que eu conheça ele e caminhe com ele. Eu creio nele. Eu creio em sua promessa, que ele salvará todos aqueles que creem nele. E eu creio em seu poder para mudar-me. E eu creio em sua bondade, quão pronto ele está para salvar, para ouvir e responder minha oração. Devemos vir a ele. Senhor, perdoe-me. Devemos nos arrepender dos nossos pecados. Esse homem cego sabia que ele era cego. Nós devemos vir a Cristo sabendo que somos pecadores e não existe esperança para nós sem o perdão dele. Creia nele. Se arrependa dos seus pecados. Confie só nele, somente nele. E rogue para que ele seja seu Senhor e seu Salvador. E ele te mudará. E ele te fará novo. E eu concluo lendo do versículo 11, a última parte. Vai ao tanque de Siloé. E eu fui e lavei. E temos aqui um exemplo da salvação, e lavei-me e vi. Cristo disse: Arrependa e olhe para mim. E se você fizer isso, ele te mudará, ele te lavará, e você receberá vista espiritual e vida. Queridos amigos, é isso que precisamos, cada um de nós. Você precisa do poder de Deus para te fazer novo. Vinde a ele e ele fará. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, olhe por nós, ajude-nos o quanto necessitamos de salvação e que nos lave, Senhor, opere em corações. Se necessário, Senhor, mova angustie cada um, até que sintamos nossa necessidade, busquemos e entreguemos nossa vida a Cristo. Rogamos no nome dele, por amor a ele. Amém.